Tânia, tu respiras comunicação. Eu estive a ver o apontamento que tu me enviaste. Tu já nos bancos da escola, tu saltavas para o palco, não sei se eras obrigada ou não, tu já me vais contar. A professora escolhia-te sempre para apresentares os espetáculos da escola.
Olha, Rosa, isto é muito engraçado. Ainda há pouco comemorámos o dia da rádio, no dia 13 de fevereiro, e isto foi muito engraçado porque eu nesse dia até fiz uma entrevista também para uma rádio onde eu já colaborei, a Rádio Alive FM em Viseu, onde a locutora me perguntava: então, mas de onde é que vem esta paixão? Porque aquilo que a gente vê, esta paixão de comunicar, aquilo que a gente vê, e principalmente as pessoas que estão ligadas à rádio, são pessoas da velha guarda. Quando eu digo da velha guarda, portanto, são pessoas com 40, 50, mas que já fazem rádio desde a rádio pirata. Não é o meu caso. Mas, puxando um bocadinho a fita atrás e para que percebas isto, é muito engraçado porque a minha paixão pela comunicação, pela rádio, antes mesmo da escola primária, acho que não te contei este pormenor, foi uma vez, para mim quem falava na rádio eram os senhores importantes. E então eu lembro que ainda não andava na escola primária e fazia anos. E entretanto o meu pai sai de casa e tinha ido tomar café, portanto era relativamente perto, e de repente a minha mãe liga à rádio e está à noite. E de repente o meu pai está a falar na rádio. E eu fiquei tipo, o meu pai a falar na rádio. Para me dedicar os parabéns e dedicou-me uma música do Marco Paulo, que eu nem gostava nada.
Não foi a melhor escolha, não é, Tânia? Mas pronto.
Eu acho que foi um bocadinho a escolha ao modo dele, não é?
Ah, ok. Eu espero que o teu pai não ouça então a entrevista.
Mas a verdade é que não foi a música em si, mas aquela... Parece que ficou o fascínio de... Meu pai está a falar na rádio, meu pai é importante, e eu também me senti a pessoa mais importante naquele momento, sabes? Foi assim, tipo, sou importante, pronto. E depois, quando chego à escola primária, embora envergonhada, como filha única, e meus pais trabalhavam muitas horas e eu passava muito tempo sozinha, eu inventava muitas histórias, ou seja, eu fazia os meus próprios teatros. Quando meus pais vinham com bonecas, sabes, Rosa? Eu detestava, porque eu não queria bonecos nenhum. Nunca fui muito assim de menineira, sabes? Opa, não sei, eu inventava os meus próprios teatros e fazia as minhas próprias personagens, apresentava sozinha, etc. Assim, com a laca, aquela laca antiga das avós e assim. Pronto, quando eu chego à escola primária, eu era envergonhada, lá está, eu deixava a vergonha quando estava sozinha. Eu não era muito, não é que fosse muito participativa, era boa aluna, mas não era muito participativa. Mas lá está, recordo a minha professora primária a dizer, é a Tânia que vai ler, é a Tânia que vai apresentar. Eu lembro-me da primeira apresentação, uma festa de Natal, nós ainda não sabíamos ler. E ela dizia-me, entre as atuações, ela dizia-me, agora vais apresentar isto assim, assim, assim. Então eu ia ao palco e dizia, agora vai acontecer. Eu acho que ela já havia algum potencial, mas eu nunca acreditei muito nisso. Agora os pais têm todas as oportunidades de verem os filhos na escola, nas festinhas, etc. Antigamente os pais não iam às festas. Ou seja, eu estava a falar para coleguinhas, eu nem sentia muito bem esse peso, esse... Porque eu estava a falar para os meus colegas, não é? Era uma coisa simples. Mas eu acho que daí já vem esta paixão pelo palco, pelo microfone, por estar a comunicar. Gosto muito.
Olha, sabes, fiquei um bocadinho triste contigo.
Então...
É. Tu disseste assim, olha, sabes, aquela coisa da laca, das avós...
Tu ainda usas?
É.
Adoro.
Pois. É que hoje em dia olha, também há umas lacas modernas, sabes?
Olha, Rosa, mas vou-te confessar.
Que eu, também usas?
Eu uso espuma no cabelo.
Ah.
E então, quando às vezes saio apressada, me esqueço e vou almoçar à casa dos meus pais, à hora do almoço também meto laca da minha avó, portanto... Não...
Mas continuas a dizer que é laca da avó...
Eu
vou tirar uma...
Cortar esta parte.
Não, eu não vou cortar, mas eu vou tirar uma fotografia às lacas modernas e vou-te enviar. Vou publicar no Facebook, está bem? E tu vais mudar. Eu vou te identificar e vais mudar essa tua ideia sobre a laca das avós.
Prometo, prometo, eu experimento.
Olha, e quando eras pequenina e tinhas essa ideia sobre a laca das avós, o que é que tu querias ser quando fosses grande?
Sabes, Rosa, nunca quis ser nada. Ou seja, esta ideia que as pessoas e depois perguntam, o que é que queres ser quando for grande? Eu acho que nunca tive assim... Que me lembre, embora há uns tempos atrás A minha mãe vai estar a ouvir isto. Eu acho que não, vou dizer nenhum disparate. Há uns tempos atrás, a falar com a minha mãe me dizia que eu já tinha ideia de... Eu queria... Eu não sei se ela dizia que eu queria ser apresentadora de rádio, mas eu queria ter um microfone e apresentar. Eu não me lembro. Pronto. A minha mãe dizia, eu não me lembro. A verdade é que eu, de facto, não me lembro de dizer assim. Um dia eu gostava de ser isto ou aquilo. Acho que fui saboreando e aproveitando os caminhos que fui vivendo ao longo da vida. Se calhar agora olho para trás... E devia ter tido um plano, ou devia ter tido um objetivo a longo prazo. Mas não, eu acho que fui saboreando. Eu sou um bocadinho assim, confesso. Eu vou aproveitando as escolhas que vou fazendo e vou aproveitando para tirar as melhores lições daí, aprender com isso. Acho, no outro dia li uma frase muito interessante que dizia que o mais forte não é aquele que vai contra as coisas e que tem mais poder, mas é aquele que ajusta as suas velas. E toda a minha vida tem sido assim. Ou seja, as coisas menos boas também me acontecem, obviamente, como toda a gente, mas acolho, racionalizo e... Ok, vamos lá outra vez.
Olha, tu dizias que a tua mãe vai estar a ouvir, mas, por favor, não deixes o teu pai ouvir, está bem? Já que falámos do Marco Paulo e a opinião não foi assim muito positiva sobre o Marco Paulo, manda o teu pai ao supermercado, mas não o deixes ouvir, está bem, Tânia?
Está combinado, está combinado.
Olha, Tânia, tu estiveste 10 anos a trabalhar numa empresa e decidiste sair. O que é que fazias... Porquê é que decidiste sair?
Ok, é a tal questão. Eu fui aproveitando as oportunidades que a vida me dava e estive 10 anos a trabalhar num sítio, num escritório, em que adorava o meu trabalho porque lidava diariamente com pessoas. E lá está, a parte da comunicação, a parte das relações humanas, a parte dos afetos, que adoro. E porque lidava muito com pessoas mais velhas e pessoas que me... que ainda hoje me encontro na rua e digo, tenho tantas saudades suas, menina, isto é tão delicioso. Saber que eu fiz a diferença no dia delas, acho que é a melhor compensação, sabes, Rosa? E gosto tanto, emociono-me sempre. E esses 10 anos, de facto, aprendi muito, a nível de trabalho, a nível de saber lidar com, olha, tudo aquilo que não nos ensinam na escola. No outro dia partilhava com alguém, alguém me dizia que aquilo que é importante, como fazer um IRS, aquilo que, como escrever uma carta para um organismo, como as coisas do dia-a-dia práticas que nós precisamos saber e que podíamos poupar umas lecas e escusávamos de ir, se calhar, ao advogado só para escrever uma carta, nós não aprendemos, tal como não aprendemos as emoções na escola. Quer dizer, a escola está ali muito formatada e depois chegamos à vida real e levamos ali um embate. Então aprendi muito. Mas... não me satisfazia nem o ambiente de trabalho, nem uma série de coisas, porque, Rosa, eu sempre me senti muito diferente. E toda a minha adolescência, juventude e mesmo já adulta dizia, porque é que eu não sou igual às outras pessoas? E quando digo isto era, quando havia uma situação, o meu sentimento era sempre diferente do das outras pessoas. Eu achava-me anormal, achava... Olha, primeiro porque eu conseguia ver sempre, conseguia às vezes me rir de mim própria e as pessoas ficavam tipo, o quê? E eu dizia, é assim tão esquisito, eu me ri de mim própria, ou é assim tão... E depois sentia-me anormal, claro, porque os outros olhavam-me com cara de desdém. Pronto, entre outras situações. E eu às vezes queria mesmo ser igual aos outros, mas eu não sou. Então, nesta ânsia, nesta busca, eu passei muita parte da minha vida, eu sou uma consumidora nata de workshops, de tudo aquilo que me faça crescer, evoluir emocionalmente, tudo. Tudo aquilo que eu possa frequentar, eu estou lá. Estou ina. E então houve um curso de autoconhecimento. Há muitos, há muitas correntes, mas este chama-se Enneagrama, onde aprendes a identificar-te e onde existem 9 tipos de personalidade. E então, quando eu frequento esse curso, isto no ano de 2016, e o professor me identifica e me diz as minhas características, a maneira como eu me comporto perante as situações, perante os medos, perante o amor, perante tudo, e eu digo, uou, é mesmo isto? Ah, afinal é normal, afinal... há mais gente como eu, afinal. E ele disse, sim, é normal, tu és assim, o outro é assado. Eu acho que nunca tinha tido este clique. Realmente nós somos todos diferentes e é esta riqueza também que faz de nós, que faz as relações humanas muito mais ricas. Mas depois há o revés da medalha, em que, ok, eu sou assim, a outra pessoa é assim, e os nossos feitios são incompatíveis, porque existe. Não quer dizer que a gente tenha que odiar a pessoa, mas há pessoas com quem a gente não consegue lidar tão bem, em contexto de trabalho, em relações amorosas, em amizades, e depois ficamos muito frustrados e muito, pois, porque a pessoa fez-me isto, porque a pessoa é assim. Somos diferentes, e a minha maneira de reagir é diferente. Então, a partir daí, deu-se o clique.
E decidiste sair.
É verdade, e decidi sair do meu trabalho. Ou seja, foi um salto sem paraquedas. As pessoas geralmente gostam muito de sentir segurança. Eu também. Mas a partir do momento que a pessoa me diz, mas olha que o teu tipo de personalidade é muito aventureiro, olha que o teu tipo de personalidade é muito de vamos, e depois logo se vê. E foi isso que aconteceu. Ou seja, eu não tinha trabalho. Quando digo trabalho é 8 horas de trabalho, porque eu entretanto também tinha ido tirar um curso de pinturas faciais e animava as crianças nos aniversários. Era ali um part-time para ganhar algum dinheiro. E eu, ok, vamos embora. E fui, sem paraquedas. E foi a melhor decisão da minha vida. Foi uma liberdade rosa que aconselha toda a gente que não está feliz no seu trabalho, no seu relacionamento, tudo. Primeiro, autoconhecer-se. Saber daquilo que é capaz, daquilo que... Fortalecer-se também, porque é preciso. Porque quando nós estamos bem emocionalmente também é difícil, é mais difícil. E lançar-se. E lançar-se porque é uma liberdade incalculável.
Num mundo tão fragmentado, estamos tão afastados uns dos outros, como é que nós podemos encontrar Deus? Como é que nós nos podemos cruzar com Deus?
Pelos afetos. Para mim, os afetos para mim dizem-me tudo. E quando a tua vida te dá serenidade, te dá paz, quando tu tens Deus na tua vida, isso transparece no olhar, na maneira de estar, na tua presença, nos afetos. E quando tu não tens mais nada para oferecer, não precisas de falar de Deus. Não precisas de obrigar o outro a ir à Eucaristia. Ainda ontem estávamos a falar, ontem tivemos uma formação dentro da comunidade que eu frequento, a Vera Monday, a Igreja Católica, e o sacerdote dizia, sobre os mandamentos, não matar. Ai, eu não mato ninguém. Ah, então achas, então algum dia eu não peco. Sim, mas dás vida, não é? Mas dás vida? Dás vida ao outro? Quando estás, o outro sente que tu lhe estás a dar a vida? Que tu lhe estás a dar a mão, que tu lhe dás um afeto, lhe dás atenção. Ok, não matar é fácil. A não ser que nós estejamos desequilibrados emocionalmente e pronto, e há aquelas tragédias. De resto, tu estás a dar vida ao outro, se calhar já falas de Deus dessa forma, dando vida ao outro, não é? Acho isto tão bonito. Eu ouvi isto e de facto é mesmo isto. Quer dizer, eu já sentia... Mas o sacerdote conseguiu expressar numa frase aquilo que de facto é a verdade, dar vida.
Olha, tu já passaste por isso, na dor, no sofrimento, é possível encontrar Deus?
É, mesmo que tu te afastes, mesmo que tu não alimentes ainda a Eucaristia, mesmo que tu não alimentes e sintas que precisas de um espaço mais para ti, te isolas mais, estás na fase do teu luto. Se a tua âncora estiver bem, bem firme, tu sentes Deus na tua vida. É uma coisa impressionante. É um amigo que te liga ou que te manda uma mensagem só a dizer estou aqui, quando quiseres falar. É alguém que te sorri na rua e não te diz nada porque sabe que tu estás a passar pela dor. E tu dizes, ok, tu sabes. É sentir o conforto nas pessoas com quem tu te cruzas. Isso é Deus, é nos afetos.
A rádio, depois de teres saído do teu trabalho, fizeste a rádio. Onde é que fizeste rádio, Tânia?
Rosa, depois de eu sair, esta questão da rádio, explicar-te que durante este meu percurso dentro da Pastoral Juvenil, cheguei a pertencer ao secretariado, nós fazíamos rádio na Rádio Terra Nova, portanto éramos convidados à sexta-feira, não é? E portanto, esta paixão pela rádio ia-se alimentando. Além de que eu na altura da secundária acabei por frequentar o 12º ano de comunicação e difusão e tínhamos também simulação de programas de rádio, aquela coisa toda. Então esta paixão pela rádio, digo-te de onde é que surge. Quando eu saio do meu trabalho e me lanço sem paraquedas, fui frequentar uma ação de formação, um workshop que dizia como conseguir emprego em 30 dias. Eu farto-me contar esta história porque eu digo que às vezes sou parva. Quando digo que sou parva, sou... portanto, tenho às vezes umas ideias um bocado doidas. E então, quando vi aquele workshop, aquele cartaz, disse assim, este rapaz, olha, não sei o que é que ele vai dizer, mas também deve ser um disparatado. Olha, vou lá ouvir qualquer coisa. E fui. E onde ele propõe que em 30 dias... trabalhemos a nossa melhor versão, ou seja, a nível de redes sociais, a nível de o próprio currículo, reformar o próprio currículo. Sim, porque as pessoas geralmente fazem o currículo, enviam para as empresas e depois, ninguém me chama. Pois, há toda uma comunicação que nós temos que fazer até lá chegar. E cada vez mais. Aliás, está mais que provado que as grandes empresas já escolhem os funcionários através das soft skills, da empatia, das relações humanas, etc., do que propriamente às vezes pela nota final de curso. E então ele, portanto, deu workshop, eu comprei o livro dele e o Pedro propunha em 30 dias a gente começarmos a trabalhar numa coisa que gostássemos e eu consegui em 14.
Tu és fabulosa.
Rosa, eu quando estou motivada, eu desbravo tudo. Ou seja, eu realmente eu sinto que de facto sou diferente nisso, porque eu levo tudo à frente. E então, em 14 dias, eu estava a trabalhar numa rádio, porque quando o Pedro diz, vocês estão desempregados? Então e agora? O que é que vocês vão fazer da vida? Mandar currículos? Não. Primeiro, parem. Pensem naquilo que vos apaixona. Pensem naquilo que vocês gostam muito de fazer. E eu disse, epá, é rádio. É comunicar. E então pronto, consegui. Comecei a trabalhar na Rádio Mundial FM. É uma rádio que emite a partir de Coimbra, mas também tinha estúdios em Águeda, que é de onde eu sou. Comecei a trabalhar e pronto, tinha uma paixão. Entretanto, surgiu a oportunidade também de trabalhar na Rádio Alive FM, a partir de Águeda para Viseu, e pronto, e é uma paixão muito grande. Entretanto, agora em julho, a Rádio Mundial precisou de fechar os estúdios de Águeda, porque pronto, as coisas não estão fáceis para as rádios locais e regionais, não é? As publicidades já não é a mesma coisa, portanto não há patrocínios, não há dinheiros e portanto torna-se um bocadinho difícil e a estratégia foi realmente fechar um dos estúdios. Então de repente fiquei desempregada, outra vez sem paraquedas, não é? Mas desta vez não fui eu. Então eu pensei, claro, há sempre ali a fase do luto. Mas o meu luto durou pouco. Durou 9 dias.
Saltaste logo para o plano B, não foi, Tânia?
É verdade, o teu programa chama-se Plano B.
Plano B.
Eu acho que é mesmo isso. Eu acho que para cada problema, nós devemos sempre arranjar, ou tentar, ou pedir ajuda para arranjar aqui duas soluções. Porque o único que não tem solução é a morte, que não podemos fazer mais nada. Ok, as doenças também é muito complicado. Mas mesmo dentro da doença, mesmo dentro de todos os nossos problemas, eu acho que podemos sempre ter um plano B. E pronto, e foi isso. Ou seja, decidi abrir atividade em nome individual, decidi montar um pequeno estúdio na incubadora de empresas de Águeda e neste momento estou a trabalhar para rádio, para câmaras municipais, etc., mas com o meu próprio estúdio. Ou seja, gravo as publicidades, faço os programas de rádio, tudo, a partir do meu próprio estúdio. E pronto, e continuo com a minha paixão.
Olha, e como é que está a correr, Tânia?
Olha, acho que está a correr muito bem. Obviamente que principalmente os ouvintes, ligam através das redes sociais, tudo, dizer onde é que estás, porque eu quero falar contigo, porque isto é muito giro, porque depois nós criamos relações duradouras, amizades, etc. E as pessoas continuam, as pessoas querem falar connosco, mas a verdade é que em direto eu não estou em nenhuma rádio. Portanto, eu vou fazendo programas, mas não é em direto, e as pessoas sentem falta deste carinho e deste trato pessoal, sabes, Rosa? Mas para já ainda não surgiu em direto em nenhuma rádio.
Olha, nós podíamos continuar aqui mais tempo a conversar, mas o Plano B tem horários, tem uns minutos, não é? E portanto vamos ter que terminar a nossa conversa, mas eu sei que tu queres dizer mais qualquer coisa, não é, Tânia?
Rosa, é muito rápido, ainda sobre esta coisa do ser feliz. No meu próprio estúdio nós fazemos um podcast semanal que se chama A Arte de Ser Feliz, onde damos dicas simples para no dia-a-dia sermos mais felizes. Eu convidava a escutar, e depois a Rosa também pode partilhar através das redes sociais, porque nós vamos colocando no ar semanalmente para que as pessoas possam ouvir. Fica o convite para ouvir. A Arte de Ser Feliz.
A Arte de Ser Feliz. Tânia, olha, foi muito agradável esta nossa conversa aqui assim na cidade de Aveiro. Andámos ali pelo jardim, não era, Tânia? Isto era para ser uma conversa, para ser ali no jardim. Até trouxemos uma toalha de praia para nos sentarmos.
Depois para fazermos um piquenique, mas não dava.
Pois foi, Rosa.
Estava um bocadinho de vento.
Estava vento. Lá andámos nós à procura do sítio ideal e encontramos aqui um sítio bem agradável, não foi?
É verdade.
Olha, espero que tenhas gostado tanto como eu gostei.
Adorei.
É? Pronto, então fica combinado. Um destes dias voltamos a encontrar-nos por aqui para um cafezinho, está bem,
boa,
Tânia?
Boa.
Até à próxima.
Adeus.
E obrigada, Tânia.
Obrigada. Um beijinho a todos os ouvintes.